Se havia uma pessoa em Jerusalém nesse dia aqui que estava completamente, que poderia estar completamente sem esperança, era Jeremias. Porque nós vemos que, de um lado, o exército dos caldeus estava à porta, a destruição era iminente de Jerusalém. Além disso, Jeremias, além dessa perseguição dos de fora, ele tinha os de dentro. Ele estava nas mãos do rei Zedequias, e se ele escapasse de um, por assim dizer, do outro ele não escaparia. Porque nós vemos desse versículo 2 até o versículo 5, nós vemos que Ezequias está contra ele, contra Jeremias, por ele profetizar as coisas aos olhos de Jeremias, né, contra Israel. Jeremias não estava contra Israel, ele estava dizendo a palavra do Senhor, o juízo que viria a essa cidade e a esse povo por causa dos pecados que são mencionados aqui nesse capítulo. Eles chegaram até a queimar seus filhos, oferecendo-os a Moloque, um deus pagão. E então o juízo tinha chegado o momento de chegar a Jerusalém. E Jeremias não podia ter nenhuma esperança de se salvar, de se livrar nessas circunstâncias que ele estava. Nem das mãos dos caldeus, nem das mãos de Zedequias. E no versículo 6, começa então, a palavra do Senhor vem para ele, no versículo 7, eis que é Ananiel, filho de Salom, teu tio virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. E assim Ananias vai. Agora, como nós podemos pensar que nessa situação, essa terra vai ficar um deserto. Vão destruir tudo, vão acabar com tudo. Como é que eu vou comprar uma terra num lugar desse? Mas é interessante que Deus faz isso mesmo, e esse assunto nós vemos que ele está no começo, no meio e no fim do capítulo. Porque primeiro Deus estava provando, né, o próprio profeta. Se ele cria realmente naquilo que Deus, por meio dele, poderia, estava fazendo, estava dizendo. Porque além desse juízo, ou melhor, depois de passar esse juízo, ele estava dizendo que se comprariam terra nesse lugar, se comprariam vinhas e plantariam, e teria bênção nesse lugar, voltariam a negociar nessa terra. Apesar que no momento não dava para ver isso, era jogar dinheiro fora, por assim dizer. Não ia adiantar nada ele comprar esse campo, não ia poder nunca desfrutar dele. Mas olhando para frente, além, né, ele podia enxergar que depois de passado esse tempo terrível aqui, então eles voltariam a ter regozijo nessa terra e ele sairia bem, por assim dizer, de ter comprado esse campo. Era um investimento futuro. Num certo sentido, né, os cristãos vivem assim também, eles vivem de um investimento futuro. Eles estão comprando uma coisa futura. Crendo em Cristo, nós estamos tomando para nós algo que agora não é nada bom. Mas no futuro, né, essa fé vai ser honrada, né, e nós receberemos do Senhor o que Ele aprover nos dar. Mas é futuro, nós andamos por fé e não por vista. E Jeremias, então, foi provado nesse quesito, né, para se realmente ver se realmente ele cria naquilo que ele mesmo profetizava. E Deus, então, após trazer esses juízos, traria essas bênçãos a esse povo. E então, essa fé de Jeremias seria recompensada. É claro que ele não está falando aqui, eu creio, que ele não está falando aqui da volta de Jerusalém, ou a volta do povo judeu de Babilônia, por intermédio de Ciro, dos decretos de Ciro, e depois eles voltarem, esse remanescente, para Jerusalém. Porque esse novo concerto, essa profecia que fala que eles voltariam, que Jeremias falou que depois de 70 anos eles tornariam a terra, essa profecia não era para sempre que ia se cumprir isso. Eles iam voltar para a terra depois de 70 anos, mas depois, passado mais 490 anos, se não me engano, que daí veio Cristo, eles seriam novamente dispersados por todo o mundo. Então ele está falando de algo para o futuro ainda, que não aconteceu, jamais aconteceu. Esse novo concerto que foi feito com a casa de Israel, que é baseado no sangue de Cristo, esse novo concerto não chegou ainda para eles, o tempo deles desfrutarem isso. Portanto, esse novo concerto não se cumpriu ainda com eles. Eles vão desfrutar das bênçãos dessa terra, terá valor, eles oferecerão suas dádivas, os gentios oferecerão suas dádivas também a Deus e ao povo de Israel, mas isso é no futuro ainda, não chegou esse tempo ainda. Mas Jeremias aqui, através dessa compra desse campo, né, ele faz a escritura, lavra, pega as testemunhas, tudo conforme o que regia, o que era direito em Israel, e ele põe num vaso de barro para que durasse muito tempo, para que essa escritura não se perdesse. E um dia essa escritura vai ser trazida à tona, né? Esse povo vai tomar essa terra, vai vender nesse lugar, vai comprar, vão desfrutar nesse lugar ainda. Mas isso ainda não chegou e em nenhum tempo se deu essa profecia ainda. Ela está posta para o futuro. No versículo 14 nós vemos essa parte do vaso. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos e este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-o num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E aí ele procede dessa forma, e daí no versículo 24, eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada e pela fome e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu. E eis aqui o estás presenciando. Contudo me disseste: ó Senhor Deus, compra para ti um campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, porque a cidade... Embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Então aqui nós estamos tratando desse mesmo assunto, né? Deus fala: é algo maravilhoso para mim? Que agora se destrua tudo isso e depois se torna um lugar de bênção aqui. E no final do capítulo, versículo 42, porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, está dada na mão dos caldeus. comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão e farão que o atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.
A condição de Israel era muito, muito parecida, dos judeus, né? Era muito parecida com a cristandade hoje, porque eles tinham o reconhecimento como um povo, mas eles estavam de tal maneira impregnados de idolatria e de falsos profetas, que chega uma hora como essa que só tem um, só tem uma voz ali falando qual é a verdade de Deus e todos os outros indo contra. Nós sabemos pela parábola de Mateus, da árvore, da grande árvore que se tornou a pequena semente de mostarda, que as aves dos céus se aninhariam nos seus galhos. E lá em Apocalipse, quando cai Babilônia, lá repete que aves imundas, e toda sorte de aves imundas, estavam aninhadas nos galhos de Babilônia. E é basicamente o que acontece aqui, esses falsos profetas dizendo uma coisa para agradar o rei, para agradar o povo, e Jeremias aqui sendo preso, né, sendo perseguido, sendo contestado. Deus tinha uma promessa para esse povo, mas não para esse povo. Não para esses, porque eram anos iam se passar ainda, e toda essa geração que tinha cometido tantas atrocidades aqui, chega a falar de entregaram seus filhos para Baal, queimaram para Moloque, no versículo 35, edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Hinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Eu não sei se existe fundamentação arqueológica para isso, mas uma vez eu li um artigo que falava que a estátua de Moloque era uma estátua oca, feita de metal, com um buraco no peito e os braços estendidos. Então eles colocavam o bebê nos braços da estátua de Moloque, os braços eram inclinados para trás, aí eles acendiam fogo dentro da estátua, e à medida que ia esquentando a estátua, os bebês começavam a se mexer e rolavam para dentro do ventre de Moloque, onde tinha a fogueira dentro da estátua. Agora, pensar que esse povo fazia isso com os próprios filhos, a que ponto chegou o povo mais privilegiado da terra, aquele que Deus escolheu para dar a eles os seus estatutos, as suas leis, os seus oráculos, aquele povo com quem Deus falava através dos seus profetas, a que ponto eles chegaram? Agora, a que ponto chegou a cristandade hoje, com tantas aves malignas aninhadas também nos seus galhos e fazendo coisas abomináveis? A gente, hoje um telefonema estragou meu dia. Ligou um sujeito para mim de manhã e ficou mais de meia hora contando de tudo que ele passou, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu largaram ele, na verdade, o emprego, perdeu todos os bens, já está velho, mas ele foi numa igreja evangélica há alguns anos e lá profetizaram para ele que vai voltar tudo, ele vai receber a mulher de volta, os filhos de volta, tudo de volta. E aí ele ligou desesperado porque não aconteceu ainda a profecia. Por que não está acontecendo a profecia? Eu falei, meu amigo, enganaram você, não tem profecia nenhuma. Não, mas falou ali naquela sala, o pastor falava de cada um, a vida inteirinha de cada um, tudo que ele fez, tudo que não fez, os problemas que tinha, falou de mim, todas as coisas que aconteceram comigo. Eu falei, é demônio. Os demônios sabem tudo o que aconteceu na sua vida, não tem dúvida disso. Eles conhecem, eles estão vendo o que aconteceu na sua vida. Aí eu perguntei, aí falaram para ele que tudo vai voltar bem, e ele ainda vai ser um grande pregador, um grande testemunho para falar para as pessoas e tal. Eu falei, escuta, falaram para você o que vai acontecer com os seus pecados? Não, não falaram. Falaram para você que se você morrer, para onde você vai? Não, não falaram. Você sabe para onde você vai se você morrer? Ah, não sei. Bom, então não falaram nada disso, não falaram o evangelho para você? Prometeram voltar todas as coisas, mas ninguém falou para você nada a respeito da eternidade? Não, ninguém falou. Aí eu falei do evangelho para ele e falei, para com isso, some disso, não é por aí, né? E esse é o estado que está a cristandade. A gente pode imaginar quanta gente hoje, nas mãos de pessoas, muitas vezes pessoas possuídas por demônios, por espíritos malignos, que estão profetizando, como profetizavam esses profetas de Israel, que não tinham nenhum fundamento em Deus. E a palavra fala claramente, virá tempo em que espíritos enganadores, né? Acho que é Timóteo que fala isso, nos últimos dias haverá espíritos enganadores. Eu acho que é Timóteo, não me lembro agora o versículo. Darão ouvidos, né, a espíritos enganadores. Mas essa é a situação hoje. Então, quando a gente vê um profeta indo contra a corrente, falando aquilo que o povo não queria escutar, é justamente hoje, se você fala do evangelho para uma pessoa, ela não quer escutar. Ela quer escutar que tudo vai ficar bem, que ela vai, a vida dela vai ser restaurada, o emprego vai voltar e tudo mais. Mas o evangelho, claro e cristalino, não.
1 Timóteo 4, versículo 1, que você pediu aí, Mari. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Só uma coisa que o irmão mencionou, está embutido, quando eles voltarem, eles voltariam de Babilônia. Então haveria um, por assim dizer, um cumprimento parcial disso que o Senhor está falando aqui. Então ele era não só... Eu acho interessante no aspecto de Jeremias, em um certo sentido também para nós, porque não era só ele falar, ele tinha que comprar, tirar o dinheiro do bolso. Eu acho que às vezes aquilo que nós falamos, ela perde muitas das coisas, perde um pouco do impacto moral, porque nossas palavras não condizem com um andar na presença do Senhor, um andar próprio da vocação com que fomos chamados, pensando em Efésios 4:1. Então perde um pouco do impacto. Às vezes nós vamos falar algo e as pessoas veem coisas diferentes em nossas vidas, então a palavra fica um pouco que nem essa estátua, fica um pouco oca. Então ela perde um pouco o impacto. Aqui Jeremias tinha que falar, tinha que profetizar, e ele tinha que comprar. Era um mau, por assim dizer, era um mau negócio comprar aquilo ali. Mas ele tinha como um insider, né? No mercado financeiro, aquelas pessoas que têm formação privilegiada, ele iria ganhar, por assim dizer, também muito dinheiro na volta. Já na volta desses 70 anos após, que vai, creio eu, que está mais relacionado esse ao versículo 14, metem num vaso, final do versículo, metem num vaso e barro para que se possam conservar muitos dias. Porque assim, versículo 15, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Então aí tem também esse cumprimento parcial, depois de 70 anos. Quando é relatado esse versículo 36, porque a divisão no capítulo é essa, do versículo 1 ao 5 6 ao 15, que está relacionado a isso que nós falamos agora, do 16 até o 25, que fala da oração de Jeremias. Depois vem a palavra de Jeremias, que vai do 26 até o 35. E depois do 36 em diante, ele vem falando, e ali é aparentemente, como o irmão mencionou, isso me chamou a atenção também hoje. No versículo 38 fala assim, 37, e eis que os congregarei de todas as terras. Isso não vai acontecer quando eles voltarem da Babilônia, porque eles vão voltar da Babilônia em si, vai congregar de outras terras num outro momento, inclusive as 10 tribos dispersas. E no 38 fala assim, eles serão o meu povo, pensando lá em Oséias, quando ele fala assim, lo a mi, não o meu povo, aqui ele vai ser considerado meu povo. Então é um outro momento, te repito, não é o momento desse cumprimento parcial. E o 40, e farei com eles um concerto eterno, como o irmão mencionou no início, que não se desviará dele para lhes fazer bem, e porém o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Esse é um outro momento, quando vai haver esse renascimento nacional, de uma maneira coletiva de Israel. Versículo 41, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nessa terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque daí ele fala, 42, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, não de uma vez só. Aparentemente, então, tem esses dois períodos, porque daí a gente pode alicerçar esse versículo 27 que o Senhor fala para Jeremias. Eis que eu sou, versículo 27, eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Porque chega num determinado momento, o que, que eles fizeram? Versículo 33, eles viraram as costas para o Senhor e não o rosto. O Senhor falando com eles, ao invés de eles virarem o rosto, eles viram as costas. Mas alguma coisa difícil para Deus, então ele vai não só trazer esse povo, vai restabelecer o lugar deles, vai fazer com que eles voltem ali, eles vão, esse concerto eterno vai fazer, porque nada é maravilhoso demais para ele, né? Então esse é um ponto que no versículo, no final do versículo 44 fala assim, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Então isso é muito, pensando em Romanos, quando fala que os dons são sem arrependimento, né? Tanto para Israel, Judá, como para nós também, igreja, né? São sem arrependimento. Quer dizer, tudo que ele registrou na palavra de Deus vai acontecer. Eu só queria fazer essa complementação também, seguindo o que o irmão estava falando no início, quanto ao cumprimento parcial, aparentemente, e o cumprimento que vai haver no futuro ainda em relação a esse capítulo.
Só um ponto que ainda não vimos, mas o negócio que foi sugerido aqui a Jeremias de comprar essa parte da terra, realmente aos olhos dos homens era um mau negócio. Mas aí residia uma coisa muito importante que Jeremias tinha, a fé. Da mesma forma, por exemplo, que quando Deus pediu para Abraão oferecer seu único filho, em Hebreus nos fala que ele tinha a fé, por isso que ele fez o que fez, sabendo que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, né? Então nós vemos que interessante a dependência de Jeremias aqui, apesar de todas as dificuldades que nós vemos, de todo o sofrimento que ele teve que passar, Deus foi tratando com ele de uma forma que ele pudesse, de alguma forma, compartilhar nos sofrimentos que Cristo iria passar futuramente, para que assim pudesse confiar que Deus iria cumprir o que ele havia prometido. E é por isso que no nosso capítulo, a partir do versículo 37, Deus fala na primeira pessoa, até o final: eu congregarei, eu farei, eu darei. Então ele coloca a coisa mais preciosa que ele poderia colocar, o seu próprio nome: eu vou fazer. Então você pode confiar. Assim como os exemplos de fé que nós temos na palavra de Deus, confiar em Deus em horas terríveis, assim como Jeremias aqui está, uma hora terrível para ele, muito difícil, mas que ele não deixou de confiar em Deus, cumpriu a vontade de Deus cabalmente. E isso é um encorajamento para nós, apesar de sermos fracos, débeis, mas podemos ter certeza que no nome do Senhor nós podemos confiar.